Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Bruno Magrani, professor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, fala sobre o Marco Civil da Internet, um projeto de lei criado de forma colaborativa. Também nessa edição, Renato Paca fala sobre a CPI do ECAD e Sérgio Branco fala sobre os problemas da legislação de direitos autorais no Brasil. Esses são os principais assuntos do Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Um projeto de lei colaborativo que visa proteger direitos como liberdade de expressão e privacidade na internet. Essa é a proposta do Marco Civil, idealizado por especialistas e usuários da rede. O projeto surgiu e foi criado de maneira aberta e foi apresentado na ONU e no Parlamento Europeu e está para ser votado no Congresso. Bruno Magrani, professor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da FGV e que participou do processo, nos fala mais sobre o projeto.
O Marco Civil da Internet foi uma iniciativa pioneira que o governo brasileiro tomou para discutir um projeto de lei tratando de questões da internet de forma totalmente colaborativa e com participação das pessoas que seriam afetadas, ou melhor, a quem esse marco civil se destinaria, que são os usuários da internet. Então, o governo, aproveitando as ferramentas novas disponíveis na rede, né, criou uma plataforma onde, primeiro, ele identificou as necessidades básicas que devia de regulação da internet, elencou os princípios gerais, colocou esses princípios disponíveis no site, que era organizado como se fosse um blog, né, em que as pessoas podiam comentar e fazer sugestões, críticas, sugerir exclusão daquele princípio, etc. Então, teve duas ou três fases, né? Então, a primeira fase foi essa discussão sobre os princípios gerais, e depois, a partir desses princípios gerais, né, foram coletados os comentários, e foi para uma segunda fase, que foi a fase da redação, efetivamente, da lei, né, dos comentários específicos sobre alguns artigos do Marco Civil. Então, quer dizer, esse processo de participação na elaboração de legislação no Brasil foi um processo pioneiro, e ele despertou um interesse enorme da sociedade, tanto que inspirou depois a realização de processos semelhantes para outros projetos de lei, como, por exemplo, a reforma da Lei de Direitos Autorais, mais recentemente, a reforma do Código Processual, a reforma do Código Comercial, e etc. Então, a gente vê que o Marco Civil, como primeira inovação que ele traz, é essa do aumento na participação do cidadão, né, na tomada de decisão governamental. Vale a pena contextualizar também o Marco Civil, da onde veio a necessidade, né, de se criar um Marco Civil da Internet. A necessidade foi identificada por, acho que, principalmente dois fatores. O primeiro fator foi o Marco Civil surgiu como uma resposta a um projeto de lei bem ruim que tinha como objetivo disciplinar crimes na internet. Então, é um projeto que ficou conhecido como projeto de cybercrimes, ou também foi apelidado pelo nome do senador que se propôs esse projeto, que é o senador Eduardo Azeredo, que ficou conhecido como projeto de lei do Azeredo. E o objetivo dele era de criminalizar condutas triviais na internet. Então, por exemplo, se você quisesse desbloquear o seu iPhone, por exemplo, você poderia ir para a cadeia por 3 anos. Então, tinha problemas, ele afetava a inovação, afetava a liberdade do usuário na rede, ele trazia problemas para a privacidade dos usuários, no sentido de que impunha, por exemplo, a limitação ou a obrigação dos provedores de internet de guardarem dados dos usuários por até 3 anos. Então, a partir desse projeto de lei, que era terrível, começou a sociedade civil, com a academia e o governo, parte do governo começaram um processo de dizer uma legislação penal e falar, olha, a gente não pode ter uma legislação penal enquanto não tivermos primeiro uma legislação civil, né, para regular questões de internet. Então, com isso, essa foi a primeira razão da criação do Marco Civil na internet, porque existia uma tentativa de regulamentação penal da rede, e aí o Marco Civil vem como uma resposta a essa regulação penal, que a gente sabe que a regulação penal é aquela última instância de regulação, né? Então é somente para casos mais graves ou que você não tem nenhum outro tipo de resposta, você faz a regulação penal. Uma outra razão que explica o Marco Civil da internet é a questão da insegurança jurídica. Então, no judiciário brasileiro, a falta de legislação específica para a internet tinha começado a gerar uma situação em que você tinha decisões absolutamente contraditórias sobre, por exemplo, qual era a responsabilidade dos provedores de internet em relação aos atos cometidos pelos seus usuários. Então, se você utilizasse, por exemplo, uma plataforma, uma rede social, e fizesse uma postagem difamando alguém, não ficava claro quem era responsável por aquela difamação. Se você não conseguisse identificar o sinal, se a transformação, na verdade, poderia ser imputada diretamente por seus aspectos civis, né, de indenização e tudo mais, ao provedor de internet, isso começou a gerar alguns problemas, né? Então, o primeiro problema é o próprio problema da inovação. Enquanto grandes empresas de internet podem arcar com os altos custos, né, dessa indefinição jurídica, e aí eu estou falando dos custos legais, né, de contratar advogados, de ter ações na justiça, empresas pequenas não teriam como nem começar suas atividades se já tivessem que se deparar com uma montanha de processos judiciais. Então, isso foi um primeiro problema. Um segundo problema diz respeito à questão da liberdade de expressão. Então, queria saber o seguinte, olha, até que ponto o usuário pode falar determinada coisa e se responsabilizar por aquilo, ou até que ponto o provedor vai ter um incentivo para tirar todos os comentários dos seus usuários que minimamente ele achar que podem causar dano, por receio de ele sofrer depois uma ação judicial e ter que indenizar outras pessoas. Então você tem aí problemas para inovação, principalmente problemas para liberdade de expressão. Só para, então, relembrar, acho que foram essas duas principais razões que geraram o Marco Civil. Primeiro, o surgimento de um projeto para regulação penal da rede, né, sem que houvesse a regulação civil. E segundo, a questão da insegurança jurídica causada pela falta de legislação específica, né, e pelo aparecimento de decisões judiciais muitas vezes conflitantes sobre esses assuntos. Eu acho que esses são basicamente os pontos mais importantes na questão para entender o Marco Civil, né? O Marco Civil é um projeto de lei. Primeiro, ele teve ampla participação popular, ele é um exemplo de como as novas tecnologias podem ser utilizadas para aumentar a participação dos usuários no processo de elaboração das leis. Segundo, ele é um projeto importante para aumentar e garantir a liberdade do indivíduo na rede, né, e limitar a intromissão que o Estado tem sobre as ações que o indivíduo faz enquanto ele navega na internet. Então, acho que para resumir, esses seriam os pontos principais do Marco Civil na internet.
Você mencionou a Lei Azeredo, né? Então, assim, diferente de projetos como a Lei Azeredo, o Marco Civil foi pensado por pessoas que participam, que estudam e que contribuem para o desenvolvimento efetivo da rede. Então, que você falasse um pouco sobre a importância disso e quais seriam os riscos para a sociedade caso a internet passasse a ser regulada por pessoas que não entendem as particularidades do meio.
Sim, tem toda a razão. O projeto de lei de cybercrime, inclusive, algumas pessoas indicam que ele é fruto, na verdade, de lobbies específicos de alguns setores de indústria. Então, tem diversos setores que têm interesse, que ganhariam dinheiro com o aumento da criminalização de condutas na internet. Né? Mas a questão do... E aí o marco civil é importante, esse processo de processo aberto e participativo, é importante porque quanto mais olhos você tem sobre o projeto de lei, mais pessoas que entendam das especificidades, das complexidades envolvidas, né, naquele projeto, podem participar. Então, realmente é um diferencial do marco civil. Então, quando você tem a participação ampla da sociedade, você tem especialistas em diversas áreas trabalhando para poder identificar os principais problemas, né, e a melhor regulação. E enquanto no projeto de lei de cybercrimes, o tipo de regulação que você tinha era movida basicamente pelo lobby, por interesses de grupos específicos.
Me parece que um dos principais, o princípio básico do marco civil é a liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade individual do usuário na rede. Queria que você terminasse falando um pouco sobre a importância da manutenção de uma internet livre para as liberdades individuais dentro e fora da rede, né? Online e offline, né? Para o exercício da cidadania, da democracia.
Isso é fundamental. Eu acho que se a internet é o que ela é hoje em dia, que é essa grande plataforma de inovação, de participação, de conhecimento e etc., ela deve isso ao fato de que lá nas características fundamentais dela estão a liberdade do usuário para fazer o que ele quiser. Então, eu vou mencionar somente um princípio de arquitetura de rede que ilustra bem isso. Quando a internet foi desenhada, né, foi criada, pensada, a ideia é que ela pudesse resistir, inclusive, a ataques no caso de uma guerra. Né? Então, a ideia era que se um ponto e meio da rede caísse, que você ainda conseguisse se comunicar pela rede através da comunicação de outros, utilização de outros pontos. Né? E mais do que isso, a ideia era que eles pensavam numa plataforma para inovação, e inovação, por definição, é algo que você não consegue prever. A melhor forma de estimular isso era garantir que a rede fosse menos regulada possível, no sentido de que todo o poder de processamento e de inovação da rede está localizado nas pontas. Quem está nas pontas das redes são exatamente os usuários. Então, a liberdade do usuário na rede foi o que gerou toda essa onda de inovação e que construiu o que a internet como ela é hoje em dia. Então, todo projeto de lei que for tratar sobre regulação da internet tem que respeitar essas características iniciais da rede, né? Garantindo sempre o máximo de liberdade para o usuário final. Então, acho que é importante mencionar que, eu falei de no início não havia muita regulação no meio da rede, mas o que a gente viu recentemente é que a alteração de poder dos intermediários no meio da rede acabaram fazendo com que a regulação fosse necessária exatamente para garantir aquela liberdade, né? Para impedir que agentes privados, que ganharam muito poder, limitassem a liberdade do indivíduo na rede. Então, o projeto de lei como marco civil vem para tratar exatamente disso, para proteger a liberdade do indivíduo, para garantir uma internet cada vez mais livre de ações governamentais.
A Consumers International, federação internacional que reúne entidades de defesa do consumidor de 115 países, divulgou um relatório em que o Brasil aparece na quinta posição da lista de países com pior acesso a informações. O relatório atribui esse fato à nossa lei de direito autoral, que seria muito restritiva. Quais os prejuízos que a legislação atual traz para a livre circulação de ideias e acesso à informação? Sérgio Branco, doutor em Direito Civil e professor da Escola de Direito da FGV, comenta o assunto.
A nossa lei de direitos autorais é uma lei de 98. Então, ela é historicamente uma lei recente, né? Uma lei que fez 14 anos agora em fevereiro. Mas apesar de ser uma lei recente, é uma lei também que tem muitas falhas, que tem uma defasagem tecnológica muito grande, né? Ela não contempla uma série de possibilidades tecnológicas que hoje existem. Então, uma das principais questões, talvez, da lei é a restritividade quando a gente considera as limitações aos direitos autorais. Porque a lei tem como o seu fundamento a proteção do direito autoral, e essa proteção do direito autoral se dá tanto no direito moral, que é um direito pessoal do autor, de ter, por exemplo, o seu nome ligado à obra, e o direito patrimonial, que é o direito da exploração econômica. Acontece que esses direitos não podem ser direitos absolutos, né? Porque, em regra, não existem, os direitos não são absolutos, os direitos sempre são sopesados quando confrontados com outros direitos. Então, como nós temos um direito patrimonial, um direito de exploração econômica da obra, um direito de uso exclusivo da obra pelo autor ou pelo titular do direito autoral para explorar essa obra economicamente, haverá um mecanismo na lei que permite que terceiros possam usar também a obra sem pedir autorização ao autor ou ao titular. Por exemplo, sempre que alguém quer fazer cópia de um texto, é possível fazer cópia de trechos de um texto sem pedir autorização. Se alguém quer fazer citação de um texto em outro texto, isso é possível, né? São inúmeros exemplos. Todo mundo que consulta um livro técnico, um livro, por exemplo, de direito, ou um livro científico de outras áreas, vai ver menção a livros de outros autores, com citação, normalmente citação entre aspas, né, com a indicação da fonte, do autor que está sendo citado. Isso tudo é permitido pela lei de direitos autorais, porque se entende que o direito do autor não pode ser tão absoluto que impeça a cópia de pequenos trechos ou o direito de citar uma obra em outra obra. No entanto, a nossa lei de direitos autorais acaba sendo excessivamente restritiva. Então, a nossa lei só permite cópia de pequenos trechos e não cópia da obra integral. Isso é um problema, porque como a lei não faz distinção com relação às hipóteses, ela acaba não permitindo a cópia integral, mesmo que a obra esteja fora de circulação comercial. E como o prazo de proteção aos direitos autorais é um prazo bastante extenso, né? O prazo genérico é a vida do autor inteira e mais 70 anos, um livro que tenha sido publicado em 1950, 1960, que ainda não esteja em domínio público, quer dizer, que ainda não tenha passado 70 anos desde a morte do autor, é um livro que está protegido por direito autoral, vigoram, portanto, as limitações, e não se pode fazer cópia na íntegra do livro, mesmo que esse livro esteja fora de circulação comercial e essa cópia não venha a causar prejuízo para ninguém. Esse, então, é um problema. O outro problema é que as limitações aos direitos autorais não abrangem explicitamente limitações que tenham uma finalidade educacional, uma finalidade didática ou de acesso à informação. Por exemplo, não está explícito na lei de direitos autorais que é possível o uso de obras audiovisuais, de filme em sala de aula, mesmo que não tenha interesse econômico. Isso não está claro. Então, nós precisamos no Brasil nos valer de teorias que são ótimas, como da função social do direito autoral, dizer qual é a função social do direito autoral, para que que ele serve? E essas teorias de função social vão dizer, bom, como o direito autoral tem que atingir o fim social que dele se espera, então é possível fazer cópia de obra fora de circulação comercial e seria possível exibir filme em sala de aula, mas isso não está explícito na lei e, portanto, é inseguro e, portanto, é contestável. Ou então precisamos interpretar a lei de direitos autorais a partir da Constituição, e a Constituição prevê o acesso à educação, o acesso à cultura, o acesso à informação, mas seria muito melhor se a lei também contivesse essas previsões que dariam mais segurança ao usuário. Então, nós temos uma série de lacunas dentro das limitações aos direitos autorais, falta muita coisa nas limitações aos direitos autorais, com relação à tecnologia ou a usos educacionais, por exemplo, que fazem que nossa lei seja vista no cenário internacional como uma das piores leis de direitos autorais, uma das mais restritivas, uma das que mais prejudica o acesso à informação.
Um dos requisitos que o relatório leva em conta é a adaptação da lei às novas tecnologias, né, como você mencionou. E a nossa legislação de direito autoral, apesar de recente, ela está muito atrás em relação às práticas culturais dos dias de hoje. Então, qual é a importância de se tentar casar as duas coisas, e em especial para a área de inovação?
Pois é, quando a gente estuda direito, uma das coisas que a gente estuda logo no início do curso é que o direito existe para regular condutas sociais. Então não adianta você ter uma lei que seja absolutamente ineficaz, essas leis que a gente chama assim, que diz, ah, essa lei não pegou, né? É muito ruim para o direito ter leis que não pegaram, leis sem eficácia social, porque não é essa a função do direito. A função do direito é tutelar aquilo que é socialmente, as condutas socialmente aceitas. E nós temos um problema de eficácia na lei de direitos autorais, porque, ao mesmo tempo que a lei proíbe a cópia integral, as tecnologias vão permitir a cópia integral. E mais, as tecnologias vão permitir a cópia integral dentro de casa, tornando a lei ainda mais ineficaz. Além disso, nós temos uma outra questão no que diz respeito às limitações, que é o seguinte: se eu compro um CD ou se eu compro um DVD, a rigor, a lei não me permite a mudança de plataforma. Então, eu não poderia, a rigor, numa leitura simples ou literal da lei, eu não poderia comprar um DVD e copiar o conteúdo do DVD para um iPad, né, para um tablet qualquer. Isso é tão curioso porque, algum tempo atrás, eu vi uma revista de grande circulação falar: olha só como faz a conversa, como você copia um DVD que você comprou para o seu tablet. É porque é tão óbvio que isso deveria poder ser feito, né? É tão óbvio que a revista até fazia ressalva: olha, só pode fazer isso com o seu próprio DVD, não pode fazer com o DVD alheio. Mas a verdade é que a lei não permite que você faça nem com o seu próprio DVD, porque a lei só permite a reprodução, a cópia de pequenos trechos. Então veja como a nossa lei se afasta das práticas sociais que são socialmente aceitas. A gente não está falando aqui nem de pirataria, nem promovendo a cópia com fins comerciais, nada disso. A gente está falando de cópias que são socialmente aceitas, e tão socialmente aceitas que até mesmo revistas de grande circulação incentivam e explicam como isso pode ser feito.
E assim, aqueles que defendem a atual legislação de direito autoral acreditam que, para flexibilizá-la, prejudicaria a propriedade intelectual, assim, de um modo geral. Então, de que maneira se poderia conjugar as duas coisas, proteger, né, o direito do autor e, ao mesmo tempo, facilitar a circulação de informação e de ideias?
Esse é o grande desafio no mundo em que a gente vive. Sempre que novas tecnologias surgem, surge junto também essa questão. Essa não é uma questão atual, essa não é uma dúvida que está sendo enfrentada pela primeira vez nos últimos 15 ou 20 anos. Quando a prensa mecânica de Gutenberg foi criada no século XV, já se perguntava como ficava a pirataria, a cópia de obras sem autorização, sem a autorização legal, né, dada para o editor, como ficavam as pessoas que viviam de escrever obras manuscritas, né? E depois na Revolução Industrial, nós passamos de novo por esse questionamento, porque as obras começaram a ser copiadas de um país para outro, obras francesas eram copiadas na Inglaterra e da Inglaterra na Itália, e foi isso, inclusive, que gerou a criação de tratados internacionais, como a Convenção de Berna. Então, sempre que a tecnologia avança, a gente tem que lidar com o mundo dos fatos, que não é só um mundo exclusivamente jurídico. A gente não consegue resolver tudo com base na lei. Por isso que é tão importante a gente desenvolver hoje novos modelos de negócio, novos modelos de fazer as obras circularem de modo a garantir a remuneração do autor de uma maneira sustentável, economicamente sustentável e culturalmente sustentável. Então, você vai ter uma série de iniciativas, como por exemplo o Creative Commons, que vai permitir a cópia da obra na íntegra, com o autor, em certos casos, abrindo mão de remuneração. Você vai ter outras maneiras de você usar música, por exemplo, em que ou explorar a música economicamente, em que o autor não cobra pela execução, deixa a música de graça para baixar, ou vende CD por um preço muito baixo, mas se remunera por meio de show. Então, são vários os mecanismos hoje que a tecnologia própria permite para você pensar em novas modalidades de fazer negócio, para explorar economicamente as obras, para ser remunerado por elas e dando acesso à informação, quer dizer, não baseando a sua forma de exploração econômica na ideia de escassez, que foi a ideia que sempre vigorou ao longo do século XX. Você tinha um número fechado de exemplares a serem vendidos, e uma vez vendidos esses exemplares, ou você fazer uma nova edição, ou você fazer uma nova impressão e fornecia novos exemplares. Hoje a gente independe dos exemplares porque as cópias digitais são perfeitas e de fácil circulação. Então nós não podemos mais construir a ideia de remuneração com base no pilar da escassez. E é isso que tem que ser entendido. A nossa lei é ruim, a nossa lei tem que ser repensada, mas não basta culpar apenas a lei. A gente precisa pensar também em novos modelos de fazer negócio.
Recentemente foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os diretores do ECAD, Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. No relatório final da CPI, os deputados falam em crime de falsidade ideológica, apropriação indébita, agiotagem e crime contra a ordem pública. Para Renato Paca, advogado e especialista do IMIL, trata-se de intervenção demasiada do Estado em um caso que envolve essencialmente direitos privados.
Eu acho que a CPI foi desvirtuada, né? Ficou uma. Porque o que existe hoje, na verdade, isso já, não de hoje, já existe há algum tempo uma disputa em relação a direitos autorais. Então você tem de um lado um grupo que defende o direito autoral como um direito individual do compositor, do autor das músicas, ou dos escritos, né, dos livros, das obras de arte. E esse direito autoral é dele, é dos sucessores dele e tem que ser respeitado. E outra parte, que aí engloba muita gente, aí tem o pessoal do Creative Commons, tem pessoal de editora, de donos de televisão, de rádio, que não querem remunerar, não querem se submeter à negativa do titular do direito autoral e querem uma flexibilização disso. Né? Então, e aí no meio você tem vários interesses legítimos e ilegítimos. Tem gente que não consegue publicar nada relacionado a um autor falecido porque os herdeiros não deixam. Então você tem uma série de discussões, por exemplo, de um jornalista de São Paulo querendo publicar a biografia do Raul Seixas e você vê herdeiros dizendo: "Ah, eu não autorizo." Sim, mas não precisa autorizar, né? Eu vou fazer uma biografia de uma figura pública. Quer dizer, existem interesses legítimos, mas também existem interesses outros que não dizem o nome. Então, muita gente que diz que quer flexibilizar direito autoral, na verdade, não quer pagar, né? Ou não quer que o direito fique com o titular. Claro que existem titulares de direitos autorais que cobram absurdos e acabam inviabilizando o aproveitamento da obra. Mas isso é uma prerrogativa dele, né? Eu acho que isso acaba agindo contra o próprio direito dele, a própria perenidade da obra que ele representa. Mas tem um grupo que não aceita: "Ah, não, essa obra já é uma obra que interessa ao público. Se interessa ao público, não é o autor que vai impedir a comercialização dos direitos sobre ela." E aí vem aquele papo que é um papo que eu acho equivocado, que vem de cima para baixo. Ah, o Estado vai regular isso. Então, nós vamos colocar uma entidade para regular o ECAD. O ECAD é monopolista, ele não... É um cartel, eu nunca vi isso. Acusam o ECAD de ser um cartel, o ECAD foi criado por lei. Né? Não foi criado, não é uma entidade que apareceu e monopolizou o mercado. Ela foi criada, foi uma entidade justamente criada por lei e ela é formada pelas associações de compositores. Quer dizer, em última instância, quem manda no ECAD são os próprios compositores, né? Criadores. Se há absurdos no ECAD, se há problemas de gerenciamento, isso tem que ser resolvido pelos próprios titulares, são eles que mandam no ECAD. É muito perigoso isso, o governo querer interferir nisso e fazer isso de cima para baixo, regulando o direito autoral, porque no final, quando você vai ver, tem esses outros interesses. Eu admito que o ECAD tem problemas, agora ele é uma entidade privada, não tem dinheiro público envolvido no ECAD, não vejo formação de cartel, absolutamente nada disso. Na verdade, ele foi criado por lei justamente para impedir a confusão que reinava nos anos 70, quando você tinha várias e várias entidades arrecadadoras e as pessoas que queriam utilizar uma música não sabiam com quem falar. Né? Reinava a confusão e o ECAD foi criado por lei justamente para unificar isso. Não existe cartel aí. Inclusive, o Ministério Público Federal já se manifestou nesse sentido, que não há violação a direito concorrencial no caso não há como levar esse assunto ao CAD, não há abuso de ordem econômica, não há cartel na cobrança de direitos autorais. Agora, essas outras coisas que os dirigentes do ECAD recebem muito... Isso é um problema também interno deles, né? Eu acho que as entidades de proteção a compositor, que são as proprietárias, as dirigentes do ECAD, elas é que devem verificar isso. Ou seja, os próprios compositores. É muito perigoso o governo tentar interferir isso e mais ainda de cima para baixo, né? Porque o viés político que se coloca é esse, é o governo, o Estado, dizendo, olha, vamos regular o direito autoral. É a mesma coisa em outras áreas, vamos regular a mídia, vamos regular a liberdade de imprensa. É muito perigoso isso, porque no final, e aí, vai ser um burocrata de Brasília que vai dizer como a obra deve ser aproveitada e não o autor da obra? É uma coisa... complicada. A pessoa criou a obra e ela perde o direito sobre a obra. Vai ser um burocrata que vai dizer, não, você está cobrando alto, não pode. Ou então ela que vai arbitrar o valor. Quer dizer, eu tenho muito medo desse tipo de regulação.
E assim, você mencionou que o ECAD é justamente uma articulação, né, de outras entidades que defendem justamente os interesses dos artistas e dos autores, né?
Sim, ele foi criado como uma entidade, o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. Né? Ele foi criado por lei para unificar, porque cada compositor se filia a uma associação de compositores, associação de músicos, e são várias. Você tem, de cabeça, eu poderia citar mais de 10, mais de 20 associações. E era um caos para saber, bom, o Gilberto Gil está filiado a qual associação? Quem arrecada para ele? Então o ECAD foi criado justamente para isso. Ele é o escritório que centraliza. E todas essas associações são associadas ao ECAD e os dirigentes do ECAD são eleitos pelo pessoal dessas associações. Então, e essas associações são de compositores, de músicos, de arranjadores. Então, no final, são os próprios compositores que mandam no ECAD. Se há absurdos acontecendo lá, caberiam a eles próprios, né, de baixo para cima, tentar remediar isso, brigar dentro do ECAD. E, de qualquer maneira, ali você está falando de direito privado. Né? Não tem direito público ali. Então, o grande perigo é esse, é o governo querer se meter num negócio privado e resolver isso de cima para baixo, fazendo regulação de direitos que são privados, são direitos individuais privados das pessoas. Que o direito autoral é um direito dos próprios compositores, né, dos artistas. Cabe a eles essa defesa. E como há esses interesses econômicos em jogo, de grandes grupos de mídia, de editoras, de E isso não é só do Brasil, isso vem de fora do Brasil também para dentro. Então, para você ter uma ideia, o ECAD já cansou de dizer que os maiores devedores de direitos autorais são empresas de televisão pública, de sinal aberto e fechado. São empresas de TV, que há uma briga enorme, elas depositam em juízo, não concordam com a cobrança do ECAD. Quer dizer, então muitas vezes ele deixa de distribuir valores aos compositores porque as televisões não estão pagando. É uma briga que tem que ser. É uma briga de interesses privados, não há interesse público envolvido nisso. Mas a manipulação das informações ocorre, né? Interessa para muita gente essa discussão. E para os políticos, muito mais, né? Porque uma CPI que trata de música, de artistas, é uma CPI que atrai holofotes e aí sai o que saiu aqui, que foi querendo indiciar todo mundo, né? Mencionando que há formação de quadrilha. Isso tudo não depende da CPI, né? Ela não tem poder para indiciar ninguém. Isso vai para o Ministério Público, que vai verificar se há embasamento ou não. Então, mas isso já rende muitos holofotes e uma série de e muita propaganda, né, para os políticos que se colocam nessa posição de: ah, nós estamos aqui defendendo o direito do público, o direito dos artistas. Quando, se você for olhar, tem uma série de artistas que não concordam com nada disso, né, que acham que o ECAD tem problemas, mas esses problemas têm que ser resolvidos ali. Eles não querem regulação estatal, porque a regulação estatal pode vir para atrapalhar o aproveitamento da obra, que é deles, né? E além do que, é mais uma estrutura estatal com mais burocratas indicados pelos mesmos de sempre para gerir arte, que não deveria ser gerida pela burocracia estatal, né?
Queria que você falasse um pouco também sobre os prejuízos que se tem, né? Se fazer uma CPI, assim, o custo disso, né? O tempo que se poderia dedicar a outros projetos, né? Etc.
A CPI sempre é utilizada muito por esse lado midiático, né? Muitos integrantes da CPI não têm a mínima ideia do que eles estão falando, mas eles aproveitam o holofote para fazer para aparecer, né? De alguma forma aparecer para a sociedade e mostrar que alguma coisa está sendo feita. E infelizmente eu vejo que a composição atual do Congresso é uma composição fraca, do Senado. Essa CPI foi do Senado, é uma composição fraca. E aí você verifica que, na verdade, eles não entendem exatamente o negócio. O debate jurídico ali é pequeno, né, e há muita vontade de mostrar alguma coisa que seja vista aos olhos da sociedade como um resultado. Só que a CPI não existe para dar resultado nenhum, né? O próprio nome dela é Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela inquire as pessoas, ela debate, ela tenta apontar caminhos, mas necessariamente ela não tem que resolver questão nenhuma, né? E essa CPI, por exemplo, foi um viés totalmente político. Essas recomendações de indiciamento de dirigente, de dirigentes, suposta necessidade de fiscalização externa, como a CPI foi. Como todas as CPIs estão sendo controladas pelo pessoal que atualmente governa o país, né, pelo pessoal da situação, está seguindo essa linha de: olha, o Estado vai resolver isso. É sempre o mesmo discurso: o Estado vai regular, o Estado vai direcionar como isso deve ser feito, e vem de cima para baixo essa orientação do Estado Todo-Poderoso. Resolver todos esses conflitos de interesse, que são conflitos que têm que ser resolvidos pelas partes, não necessariamente pelo o auxílio eventual do judiciário, mas não com o norte dado pelo executivo. É o executivo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos criar um órgão estatal e vamos regular isso. Quer dizer, esse que é o grande problema que eu vejo, né? Acho que a CPI foi. Essa CPI foi profundamente política e com pouco resultado prático. Até o debate foi um debate pobre. Eu achei um debate, pobre.
E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente em nosso site imil.org.br/podcast.